Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Hoje eu estou trazendo as notícias que foram publicadas no site do Sindipetro RJ entre os dias 7 e 11 de junho. E para comentarmos, estamos com os diretores Carlos Cunha e o Cazé. Tudo bem, Cazé? Como vai? Pela primeira vez aqui no nosso programa, um prazer estar te recebendo.
Boa tarde, pessoal. Também é um prazer estar aqui junto com os companheiros e fazendo esse importante programa para divulgar os assuntos da semana para toda a categoria petroleira.
É isso aí. Estamos também aqui com a presença do Gabriel Carqueja. Tudo bem, Gabriel? Como vai?
Tudo bem, Rosa. Vamos levando, né? Combatendo aí essa gestão privatista da Petrobras e, mais uma vez, feliz de estar aqui no programa.
Ah, felicidade é toda nossa. Estamos também aqui com a presença do Vinícius Camargo. Como vai, Vinícius?
Oi, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos comentar essas notícias aí, a nossa agenda toda aí. Valeu.
Vamos sim. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 7, publicamos denúncias de que os empregados de diversas empresas prestadoras de serviços nas plataformas estariam cumprindo escala de 21 por 21, algo totalmente ilegal porque extrapola o limite máximo estabelecido em lei para esses trabalhadores em alto mar, que é de 15 dias consecutivos. Para piorar a situação, as empresas estavam dizendo aos trabalhadores que essa ilegalidade seria fruto de exigência da própria Petrobras. Cazé, qual a gravidade em termos de saúde e segurança desse tipo de escala no offshore?
Bem, amigos e amigas, vamos lá. Ficar 21 dias, além de ser ilegal, que extrapola a lei, né? Temos que levar em conta também no ambiente que passamos hoje em dia com a Covid, torna-se mais perigoso ainda. Muito tempo dentro do trabalho, sujeito a várias trocas de turno com outras pessoas que, no decorrer do embarque, embarcam e desembarcam, então aumenta mais ainda essa possibilidade de contrair a doença. Fora também o próprio fator psicológico, de ficar muito tempo fora de casa, além de talvez ter ficado hospedado em um hotel por um curto período de quarentena para depois poder embarcar. Então, o Sindipetro tem tomado essas medidas para tentar que a empresa compreenda, nesse momento, que é importante a redução do número de pessoas a bordo, além de conseguir ter uma escala normal de trabalho, que, no caso dos terceirizados, é 14-14, 15-15, mas a gente tem sempre ideia que o ideal para todos, nesse momento, é a escala de 14 por 21. Então, assim, a empresa já é normal dela essa gestão privatista e que precariza as relações de trabalho, precariza o trabalho em si. Ela acaba botando em cima do trabalhador uma carga muito alta de trabalho e, além disso, faz com que o trabalhador embarcado nessa escala, que é uma escala exaustiva, 21 por 21, corra mais risco ainda de contrair Covid. Inclusive, não faz teste na hora que as pessoas desembarcam, correndo o risco do trabalhador levar isso para casa, para os seus familiares, seus colegas de sua rua, no seu período de folga após o desembarque. Seria essa a nossa situação hoje, né, com esse tipo de ação que a empresa tem tomado em relação ao Covid, não tomando as medidas necessárias.
Ao longo da semana, publicamos diversos materiais da Chapa Petros para os petroleiros na campanha para eleição nos Conselhos Deliberativo e Fiscal na Petros. Tem entrevista com Vinícius Camargo, que concorre a titular ao Conselho Fiscal na Chapa 41, a convocação para a plenária na segunda-feira, dia 14, às 18 horas, com apoiadores e entidades, e o passo a passo para a votação que vai começar no dia 14. Vinícius?
Na própria segunda-feira, gente, a gente já tem essa plenária, né, chamando todos os nossos apoiadores a estarem presentes para a gente agitar essa campanha e chamar o voto, né? Porque agora é a hora de colher o voto, fechar o voto com os nossos colegas, né? Demonstrar aí o amplo apoio em toda a base petroleira por todo o Brasil e ainda nas outras empresas que também tem plano gerido pela Petros, né? E nós temos gente em todos os planos nos apoiando, e vamos fazer essa atividade na segunda-feira a partir das 18 horas. Acho que a campanha, desde a semana retrasada, ganhou um novo tom, né? Polarizou aí com as chapas brancas, né, que estão colocadas contra a gente, com um sujeito que foi de confiança do Paulo Roberto Costa, está concorrendo ao Conselho Deliberativo, né? Mais chapa branca do que isso é impossível, né? E ainda a gente tem as informações, né, de que esses que se colocavam como independentes ao longo na última eleição, né, uma deixou a função que estava no conselho para o Conselho Fiscal e assumiu um cargo dentro da Petrobras, né? Então, de independência, os companheiros não têm nada. Enquanto, de fato, todo o legado que os nossos apoiadores têm demonstram que a gente sempre foi independente em relação tanto às patrocinadoras quanto aos governos de plantão, né? A gente fez o combate ao Petrobras Vida, também a repactuação, né, que estava colocada, ao PP3, né, e ao pé de assassino, né? Então tem, vamos dizer assim, nós não deixamos de combater em nenhum momento, bem como se os companheiros não tivessem rejeitado as contas e fazendo as ressalvas necessárias nos pareceres, a nossa situação seria muito pior do que nós estamos vivendo agora, né? E muitas das coisas que a gente falava que poderia vir a acontecer, quais eram os planos dos governos, a gente está vendo claramente agora todos os desdobramentos. Então, mais do que nunca, nós temos que eleger as chapas 41 e 52, porque eu acho que a ordem da votação ainda vai ser isso, né? Primeiro votando no Conselho Fiscal, depois no Conselho Deliberativo, para que a gente tenha voz ativa dentro da Petros para defender o nosso patrimônio, como a gente fez no último período.
É bom lembrar também que no site do Sindipetro RJ você tem uma janela especialmente criada que reúne todo o material da campanha, com várias informações, como o passo a passo da votação, o currículo dos candidatos e as principais questões que envolvem essa eleição. Faça uma visita para saber mais. Na segunda-feira também publicamos que a CIPA do Edifício Senado enviou no dia 2 de junho convocação para a gestão predial e a estrutura operacional de resposta, a EOR, criada pela Petrobras. O objetivo dos cipistas é apresentar plano de reocupação do prédio com as ações de adequação de infraestrutura, cronograma, dados de número de usuários, plano de emergência, entre outras informações. A iniciativa da CIPA vem no momento em que não há transparência por parte da empresa com os trabalhadores, a própria comissão e o sindicato, né, Gabriel?
Pois é, Rosa. Essa reunião, né, ela é convocada pela CIPA do Edifício Senado, né, no contexto de completa falta de transparência, né, por parte da empresa, né, com qualquer representação dos trabalhadores, seja a CIPA, né, seja o próprio sindicato. Então, essa reunião é mais uma oportunidade da empresa de explicar que critérios, né, quais critérios ela utiliza nessas ações que ela não informa nem a CIPA e nem o sindicato, né? Apesar de todos os pedidos que já foram feitos. Mais do que informar, né, a empresa deveria garantir papel ativo nessas decisões, né? Porque elas têm relação direta com a saúde dos trabalhadores. E quando você citou anteriormente, né, que o objetivo dessa reunião é a CIPA apresentar esse plano de reocupação do prédio, é porque a própria CIPA já observou que a empresa vem agindo. Por exemplo, a empresa não considera terceirizados que atuam lado a lado dos funcionários concursados na operação, quando ela divulga o número de pessoas que são recuperadas de Covid, por exemplo, no número de infectados. Então, são falta de critérios que levantam suspeitas sobre o que é que está embasando essa pressa para iniciar um plano de retorno com os casos aqui no nosso país ainda em alta, com previsões de terceira onda, com imensa, quase que a totalidade dos cientistas, dos infectologistas, informando sobre isso, com os números provando isso, com a vacinação pouco avançada. Então, o Sindipetro RJ apoia essa convocatória, né, para que a gestão apresente, afinal, quais são esses critérios. E o Sindipetro vai participar dessa reunião a convite da própria CIPA, Eu gostaria de citar, inclusive, segundo os dados do último boletim de monitoramento do Ministério de Minas e Energia, que foi divulgado no dia 7 de junho, a Petrobras tem, até o momento, 7.105, para ser mais preciso, casos de Covid-19, sendo 6.803 recuperados, que podem se reinfectar, obviamente, né? 224 casos confirmados em quarentena, 34 hospitalizados, 29 óbitos em teletrabalho, 14 óbitos presencial, um óbito em situação de férias. Agora, esses números eles omitem todos os adoecimentos e mortes de petroleiros terceirizados, que são maioria e que atuam lado a lado aos petroleiros concursados. Então, é importante a gente dar peso nessa convocatória e aguardar, além da resposta, que números embasam essa pressa.
Na terça-feira, dia 8, divulgamos que o major reformado do Exército, Ângelo De Nicoli, defensor do uso da cloroquina, demitido na segunda-feira, dia 7, da direção do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, assumiu o cargo de assessor na presidência da Petrobras. Assim, o general Silva e Luna se cerca cada vez mais de colegas militares na presidência da Petrobras. Ele já levou para o gabinete o general Auro Ferreira e o coronel Bezerra, sendo que os dois trabalharam com ele na Itaipu. Ou seja, perder o cargo em um setor do governo hoje não é problema para os militares nessa política de apadrinhamento, né, Gabriel?
Pois é, né, Rosa? Como diriam os adeptos desse presidente, né? A mamata acabou. Ou será que a mamata está aí, né? Como você relatou, major reformado do Exército, Ângelo De Nicoli, que ocupava até a última segunda-feira, no dia 7 de junho, esse cargo executivo no Ministério da Saúde, porque ele havia sido nomeado pelo ex-ministro da Saúde, né, o general Pazuello, foi demitido do SUS. Só que no dia seguinte, 8 de junho, já estava dando expediente como assessor do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. E o Sindipetro RJ já cobra explicações, né, da Estrutura Organizacional de Resposta, que é conhecida como a EOR, para saber qual vai ser a função do major como assessor da presidência da Petrobras, né? Como esse fato chamou muita atenção, a própria mídia, né, já tratou de pesquisar que tipo de pré-requisitos, né, fez esse major trabalhar, né, ser convidado pelo general Pazuello a trabalhar no Ministério da Saúde, né? Bom, ele chegou a publicar em suas redes sociais informações falsas, como afirmando que o órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos havia aprovado o uso da hidroxicloroquina no tratamento de todos os casos de Covid, e também já usou as suas redes sociais para criticar a OMS. Já usou também as redes sociais para criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal e governadores que eram contrários à postura do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Então, vale lembrar que isso tem uma relação com a cobrança também do Sindipetro, que cobra explicações com relação ao retorno ao trabalho presencial após 30 de junho. Que até o presente momento não foi dada nenhuma resposta e não tem nenhuma informação consolidada sobre esse retorno ou não, mesmo diante da possibilidade dessa terceira onda. Então, Sindipetro aguarda respostas, né? E isso mostra, né, essa nomeação, como os militares seguem aparelhando, né, esses ministérios, autarquias, estatais, né? E isso desmerece os quadros próprios da empresa, né? Porque a gente sabe que nós temos profissionais com credenciais para desempenhar as melhores funções. E a gente tem agora uma greve na PBio, né? É importante a gente destacar que o Ministério do Trabalho está diante de um pleito onde a PBio repassa à Petrobras a decisão sobre o futuro de trabalhadores né? São poucos trabalhadores. Eu creio que, além de toda a questão do desmonte da empresa, o Ministério do Trabalho e a gestão da Petrobras trata esses trabalhadores de uma forma muito diferente, em termos até mesmo materiais, como trata, como a gente enxerga, por exemplo, assim, de um dia para o outro, você admite um executivo, né? E se você for observar o volume financeiro que envolve a admissão de um executivo, o quanto que isso tem de peso salarial, prêmios de performance. E quando a gente fala da greve da PBio, a gente está falando de uma greve heróica, onde a gente está envolvendo, aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, cerca de 80, 90 pessoas. Então, é muito contraditório esses ataques, né? O que esses ataques privatistas vêm escancarando para a sociedade. Então, é impressionante como isso fica visível assim, para a gente que está todo dia nessa luta.
Veja bem, Gabriel e colegas. Você falou aí em pré-requisitos, né? Capacitação. E, assim, todos nós aqui que somos petroleiros, para entrar na empresa, tivemos que fazer um concurso público. Você, trabalhador comum, você apresenta um currículo mostrando os seus cursos, a capacitação, para conseguir um emprego. E o Major Cloroquina, ou todos esses que cercam o governo, com a capacitação e os pré-requisitos? Serem negacionistas, negarem arte, ciência, saúde, educação e, principalmente, ser propagador de fake news a favor do governo, a favor do governo Bolsonaro. Então, a gente tem vários profissionais no mercado capazes, pessoas capazes, que estudaram, e o único pré-requisito necessário para fazer com que essa mamata se estenda no governo é esse, a pessoa ser negacionista, e propagador de fake news do governo. É isso que ocorre hoje na Petrobras e em outras grandes empresas, na Fundação Zumbi Palmares é a mesma coisa. Então, todas aquelas pessoas que atentam contra a democracia, elas são aceitas por esse governo e ficam aí espalhadas em cargos públicos.
Bom, gente, ainda tem uma nova notícia sobre isso, né, sobre aparelhamento do Estado. E o que tipos como esses militares estão fazendo a partir da Petrobras. Eu não sei se vocês viram. Um sujeito que é militar e assessor, não sei se é da presidência e tal, e está aqui nesses cargos, ele tem um filho no TCU. E o filho no TCU fez um relatório, né, sem ter aprovação de fato por um estudo do TCU e tal. E esse relatório foi publicado por dentro lá dos sistemas do TCU. E ele falou que foi o pai dele que deu visibilidade a esse relatório, que é uma fraude, né? E que no outro dia estava na mão do Bolsonaro, de um dia para o outro, hein? Estava na mão do Bolsonaro, ele falando que existia um estudo técnico do TCU, falando que existia supernotificação das mortes e dos casos de Covid. Uma verdadeira fraude perpetrada contra a informação de fato definida e construída publicamente, né? Documentada. Então, são esses sujeitos que estão sendo nomeados na Petrobras. A gente sabe que, historicamente, o papel que eles cumpriram dentro da Petrobras na época da ditadura, de ampla corrupção, né? Como a gente viu ocorrer com a privatização do setor petroquímico, né? E a própria, vamos dizer assim, nomeação do ex-presidente Geisel, que tinha feito, vamos dizer, tinha relações com as empresas privadas e com a competência da Petrobras, por exemplo, de outras estatais, e com os recursos da Petrobras e do governo federal, implantaram o polo petroquímico de Camaçari, por exemplo. E depois eles privatizaram esse polo e Geisel assumiu a presidência de uma holding dessa. Imagina o que aconteceria com qualquer outro presidente que fizesse isso nesses tempos agora. É pura corrupção que a gente viu ao longo desse último período.
É lamentável a gente estar assistindo isso tudo aí de novo no Brasil. No dia 8, também publicamos que a BR privatizada lançou um plano de previdência, o FlexPrev, semelhante ao oferecido hoje aos participantes e assistidos da Petros. Essa é mais uma ação que, junto com a proposta do PP3 e os estudos de Paulo Guedes para transferir patrimônios dos fundos de pensão para o sistema financeiro, tem por objetivo desrespeitar os contratos e compromissos previdenciários com os trabalhadores. Vinícius.
Isso que a gente estava falando, né? Vamos dizer, tudo, todo o ataque estava colocado de privatização, por exemplo, da própria AMS. Privatização do nosso fundo de pensão, porque são bilhões e bilhões administrados, não na mão dos bancos, mas dos trabalhadores e da própria patrocinadora. Nem isso estão querendo deixar, né? E a gente está vendo o programa de precarização de todos os direitos dos trabalhadores, seja na questão da saúde, seja na questão da previdência. E na questão da previdência tem um olho bastante grande para gerir todos esses bilhões e ainda para reduzir os compromissos que a Petrobras deveria ter para honrar com os trabalhadores. E aí a gente viu ser lançado um Petros 2, né, na repactuação, dividindo a categoria, possibilitando todo o ataque que estão fazendo contra os companheiros aposentados que estão no PPSP, né, porque senão eles não conseguiriam fazer todos os ataques que estão colocados, desse PED que tira 30% da remuneração dos companheiros e não tem sequer a cobrança adequada das dívidas com as patrocinadoras e com a Petrobras, que resolveria boa parte dos déficits estão colocados contra os trabalhadores e dividido paritariamente, sem falar nas questões que foram advindas de corrupção, fraude, né, que também estão divididas contra os trabalhadores. E a gente viu esse flex aí aplicado na BR Distribuidora, diz muito dos planos que estavam colocados contra os trabalhadores da Petrobras também, porque ele é um reflexo do que é o PP3, é um espelho do que é o PP3. Então, lá eles já privatizaram, já muito aumentaram a remuneração da gerência, da diretoria, e estão querendo buscar mais dinheiro ainda, tirando dos bolsos dos trabalhadores, com um plano pior ainda, de contribuição definida, puro, né? sem qualquer compromisso mutualista e responsabilidades por parte da patrocinadora. Então, é bastante perigoso os modelos que estão colocando, porque a patrocinadora continua gerindo o patrimônio, como geriu ao longo da história, mas sem ter as responsabilidades jurídicas, pelo menos de contribuir paritariamente com o que der errado, né? Nesses novos planos, o que aumenta mais ainda o risco de, havendo má gestão, a conta ficar só contra os trabalhadores.
Durante a semana, o Sindipetra RJ convocou e participou das plenárias organizativas do dia 19 de junho, o 19J, que vai ser mais um dia de amplas manifestações no Brasil contra o desgoverno genocida de Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a concentração vai estar no Monumento aos Zumbi dos Palmares. Esse vai ser um dia importante, um sábado de mobilização nacional, né, Gabriel?
Pois é, vai ser um dia importante. O Sindipetra participou dessa plenária. O Sindipetra faz um chamado, né, a todos os petroleiros para esse 19 de junho. No próprio dia 18 já vai ter uma mobilização. A posição dessa plenária, né, foi de ouvir as lideranças, fazer os apontamentos também para a continuidade dessas lutas unitárias, porque a gente entende também que cada dia, né, de Bolsonaro na presidência é um dia a mais de caos, de morte, de miséria, de fome. Então, a gente tem que continuar a mobilização e a gente a gente conversou no Sindipetro para a gente organizar uma coluna petroleira. A gente pede a presença dos petroleiros, faz o nosso chamado para aumentar a presença nesse ato, né? E fazer crescer esse movimento. Lembrando que é nas ruas que a gente vai conseguir tirar esse governo, né? Porque a gente tem um parlamento que não nos representa, tem uma mídia que não dá suporte a essa nossa luta, E é por meio dessa pressão popular, dessa mobilização, que a gente tem chance de envolver toda a sociedade e fazer crescer essa luta e essa pressão mesmo para o governo não ter chance, né, Rosa, de passar essa, de continuar esse movimento de privatização, de reforma administrativa, de retirada de direitos dos trabalhadores. A gente tem que crescer esse movimento nas ruas.
Só um complemento, gente. Eu acho que a partir do 29M, agora o 19J, nós vimos já uma mobilização, uma manifestação no 29M bastante grande, que não foi tão esperada assim, né? Com mais de 400 mil pessoas nas ruas, isso com informação, acho que da Polícia Militar, né? e distribuído em mais de 200 cidades pelo país. Então, é um movimento bastante amplo, né? Pelo fora Bolsonaro, para garantir comida no prato, vacina no braço, né? Emprego e renda à população, um auxílio digno enquanto permanecer a pandemia, né? E para que a gente retome a economia o mais breve possível, garantindo a saúde e a vida das pessoas. E a gente já vê, né, nesse último período, uma reação da classe trabalhadora do ponto de vista internacional, né, muitas movimentações aí, e no próprio Brasil, né, as greves que a gente viu aqui, as mobilizações, né, que a gente tem na própria Petrobras, né, no nosso seio aqui, e já vê uma movimentação diferente da classe trabalhadora. Ainda nós temos uma novidade, que é essa, do dia 18, já tem uma mobilização, as centrais sindicais majoritárias mudaram a sua postura, pelo menos do ponto de vista formal, e estão convocando o dia 18 de mobilização, que é bastante importante para construir a unidade na luta da classe trabalhadora para conter os ataques que estão colocados, né? E que bem pontuou o Gabriel, tá certo? Então, vamos, nós estamos convocando todo mundo que não tem comorbidade, quem já vacinou aí está tranquilo, está mais tranquilo, né? E que todo mundo vá lá, coloque a máscara, garanta o distanciamento na própria passeata, mas nós temos que fazer a nossa movimentação, porque o governo mata mais do que o vírus.
Na quinta-feira, dia 10, publicamos a vitória dos trabalhadores terceirizados da empresa Paz Brasil, que precisaram entrar em greve na terça-feira a bordo das plataformas da Petrobras na área do pré-sal do Campo de Búzios. A greve foi motivada pelo descumprimento de direitos trabalhistas, como restrições ao plano de saúde, não recebimento de dias em hotéis, horas extras e adicional noturno. O sindicato vai acompanhar de perto o cumprimento dos compromissos assumidos pela empresa. Cazé?
Veja isso como ocorre, né? No dia 8, os trabalhadores dessa empresa, né, que eles trabalham na movimentação de carga da P74, 75, 76 e 77, todas localizadas no pré-sal, fizeram greve por descumprimento da empresa. Ela já descumpre a lei 5.811, né, que acho que fazendo a tabela 21 por 21, que é ilegal. O pessoal trabalha na movimentação de carga, que quem conhece a movimentação de carga de plataforma sabe como funciona. É um trabalho desgastante, um trabalho físico muito intenso, por 12 horas, e ficando 21 dias é muito cansativo, muito cansativo. O cansaço não é só físico, como psicológico, além dos riscos, né, de se infectar por Covid. Aí o plano de saúde deles é restritivo, quer dizer, não atende a todos os familiares, tem dias de hotel não pagos, horas extras, e o sindicato, através do movimento deles, se tornou vitorioso. E, pessoal, vou até fazer uma brincadeira com vocês, está passando o carro do ovo aqui na porta, de repente vocês vão escutar, não tem como evitar, né, gente? Então, mas continuando, então o sindicato entrou em ação, né, junto com os trabalhadores, e obtivemos aí algumas vitórias parciais, mas vamos estar aí vigiando exatamente nesses dias e estarmos atentos para o cumprimento de todas as normas, porque ainda tem esse grande problema que a Petrobras insiste em fazer, que é essa tabela eu diria até genocida, de 21 por 21. E voltando um pouquinho lá atrás no comentário do Gabriel sobre a não notificação dos terceirizados, aí você imagina, a empresa já trata a gente mal e com os terceirizados é pior ainda, seja em terra, seja embarcado. Parece que eles impõem mais carga em cima dos terceirizados. Então, o Sindipetro RJ está aí bastante atento nessa luta e, nesse caso, é uma empresa de trabalho embarcado, mas já tivemos problemas aqui, vou repetir o nome da empresa, ao Control, não só no SEMPS, como em alguns sites da Petrobras, mesma coisa, no SEMPS ela no primeiro mês já atrasou os salários, já atrasou benefícios, atrasa no litoral paulista, atrasa Natal, é uma empresa que está trabalhando, fornecendo serviço terceirizado, não cumpre o que tem que fazer, e a Petrobras ainda não tomou a atitude, tem que ser tomada. Então, assim, todos os trabalhadores nesse momento das empresas terceirizadas estão sofrendo muito, tá? E a empresa Petrobras em si não tem sido solidária com eles e os sindicatos, que eles não têm nem a quem recorrer, muitas dessas empresas nem sindicalizaram os trabalhadores, botam em sindicatos que não correspondem à expectativa deles, e o Sindipetro RJ tem trabalhado a fim de atender aos direitos desses trabalhadores.
Só complementando o Cazé, ele fez a luta aí junto dos trabalhadores da Alcontrol no Rio de Janeiro, né? E eles conquistaram também, porque fizeram a luta, fizeram a movimentação deles e a greve deles lá, né? E o Sindipetro apoiou a movimentação deles, porque o Sindipetro não é o titular, né, da representação deles, mas todas as categorias que estão na Petrobras e precisarem desse apoio, o Sindipetro o fará, como fez nesse último período com todos os trabalhadores que em seus contratos, né, sofreram lesão, né, ou a gente viu um tratamento diferenciado por parte da Petrobras, né, em relação aos próprios trabalhadores concursados em alguns momentos, né? E a gente interveio para que tivesse um tratamento isonômico, já que os trabalhadores estão ombro a ombro fazendo a Petrobras, os resultados da Petrobras, o desenvolvimento da Petrobras também, né? Então, isso demonstrou os companheiros aí que estavam, por exemplo, aqui fazendo a luta junto com os trabalhadores da Alcontrol.
No dia 10, também noticiamos ato unificado da FNP com a FUP junto com os trabalhadores das bases do pré-sal em solidariedade a Alessandro Trindade, dirigente do Sindipetro Norte Fluminense, que foi demitido pela direção bolsonarista da Petrobras porque estava prestando solidariedade, organizando doação de cestas básicas em terreno da empresa. Gabriel, esse terreno em Itaguaí, no Rio de Janeiro, não está nem em uso pela empresa. Quer dizer, trata-se mesmo de uma punição autoritária ao sindicalista, né? Destacando que durante o ato no aeroporto de Cabo Frio, os manifestantes ainda enfrentaram a presença repressora do gerente da empresa e de polícias federal e militar.
Pois é, né, Rosa? Sobre essa repressão, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a gente tem assegurado o direito de livre manifestação, né, no artigo 5º da Constituição Federal. Esse presidente que a gente tem aí esquece disso. E eu não vou nem falar do incômodo que a gestão da Petrobras vem demonstrando com a democracia sindical. Eu vou falar mesmo da livre manifestação, porque a gente está gravando esse programa no dia de hoje, dia 11 de junho, e teve uma jovem que, diante de todos aqueles fãs abestalhados lá que costumam acompanhar por onde passa o presidente da República, ela foi receber no aeroporto de Vitória, Espírito Santo, o presidente da República com uma faixa dizendo: bem-vindo, 500 mil mortos. E ela foi hostilizada praticamente, tentaram rasgar a faixa dela. Se não fosse um repórter corajoso lá, ela ia ser, por vários que estavam ali das forças militares dando suporte a isso, ela não ia poder estar exercendo o livre direito de se manifestar. Então, eu não vou nem citar aqui a democracia sindical nesse momento, mas agora vamos comentar isso que ocorreu, que você falou. Primeiro, você citou que esse terreno nem é mais utilizado, realmente. Esse terreno fica em Itaguaí. Ele tinha sido feito uma terraplanagem lá, nem chegou a ser uma terraplanagem, quando se discutia a politicagem braba lá, se o Comperje ia ficar em Itaguaí, se ele ia ficar em outro lugar, não sei se era em Sepitiba, e acabou que ele ficou em Itaboraí. E agora, no meio dessa situação calamitosa que o Brasil está vivendo, caótica, com 14,5% da força de trabalho em desemprego, para não citar quem está na informalidade, porque quem está na informalidade está trocando dívida por comida, porque o cara não arruma dinheiro. Ele vai lá no Uber, vai lá no iFood, ele vai lá no Uber, por exemplo, e ele faz uma corrida, fica meia hora trabalhando para ganhar R$10 e tem que abastecer o carro, pagar R$400 e poucos por mês para localizar. Não ganha dinheiro. Ele só pega esse dinheiro, bota comida em casa e fica devendo a Localiza, ao cartão de crédito para abastecer o carro, enfim. Né? Mas, então, essas famílias que não têm teto, que não têm nada, invadiram esse terreno e em ação de solidariedade que as organizações de trabalhadores estão fazendo, e num gesto de espionagem, que é o que alguns infiltrados em algumas empresas andam fazendo, o trabalhador Alessandro foi pego como bode expiatório e foi demitido de forma sumária por ter distribuído cesta básica em um terreno não utilizado pela Petrobras em Itaguaí. E aí o sindicato Sindipetro marcou presença, Sindipetro RJ marcou presença no ato conjunto com o Sindipetro Litoral Paulista e o Sindipetro Norte Fluminense. Inclusive, é bom mencionar aqui que essas atividades têm um caráter de unidade petroleira, face a esse momento de perseguição e assédio contra dirigentes sindicais, que está sendo sistemático. Já foi punido Wagner Fernandes, do Sindipetro Ceará Piauí. Teve suspensão, teve punição ao David Bacelar. O Wagner Fernandes, por exemplo, foi demitido por justa causa em 2020 porque criticou o processo de privatização da BR Distribuidora. Então, isso aí mostra quanto que a gestão bolsonarista e militarizada coloca em prática o discurso do Bolsonaro na empresa. Mas o que aconteceu no aeroporto de Jacarepaguá mostra como que a narrativa pode ser perigosa, porque esse ato dos sindicatos ele ocorria como ocorre diversos atos, mostrando durante o embarque, explicando o que aconteceu para os trabalhadores, explicando o que está ocorrendo nessa gestão. E, de repente, agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Federal, acompanhados de um gerente da empresa, tentavam intimidar essa atividade sindical com um telefone, filmando as falas, abordando os diretores. E, para piorar, vamos dizer, a cereja no bolo, para destruir logo de vez, para mostrar como que realmente a questão sanitária não importa, existe uma barreira de proteção sanitária onde os diretores faziam a sua atividade sem adentrar nessa barreira. Então, a primeira coisa que as forças policiais fizeram foi já chegar desconfigurando essa configuração de acesso. Então, eles romperam o isolamento dos dos trabalhadores que iriam embarcar. Então, assim, realmente não dá para entender. Aí você percebe que quem está no aeroporto, que é um usuário do aeroporto, por exemplo, que não está participando daquilo ali, observa aquilo, sem entender o que está acontecendo, vê um policial fardado, né, pode levar a ter uma outra interpretação. E assim se trabalha a indústria da desinformação, e assim vai vivendo o nosso país com esse desgoverno, Rosa. É um absurdo. E eu volto só, eu só queria finalizar, eu até falei da jovem, né, hoje, dia 11, lá no aeroporto, né, em outro aeroporto, né, eu volto a dizer, o direito da livre manifestação assegurado no artigo 5º da Constituição Federal. E pergunto para onde nós estamos indo agora.
Gente, a gente percebe sempre, né, quando o movimento sindical se apresenta e está incomodando, quando eles trazem a polícia. Volta e meia, em muitos movimentos que a gente estava incidindo bastante fortemente, né, e eles estavam recuando, aparecia a polícia de tudo quanto é lugar. Então, nesse momento, vamos dizer assim, quando vem Polícia Federal, Polícia Militar, mais polícia ainda, é que a gente tem que estar em mais movimento ainda, porque nós sabemos que está incidindo e está incomodando e está chegando aos ouvidos dos trabalhadores para que eles se movam, né? Em conjunto com os métodos trabalhadores, as greves, as manifestações. E nós estamos indo para esse caminho. É isso.
Na quinta-feira também destacamos a importância do apoio da categoria toda à greve dos petroleiros em Alagoas. Eles lutam contra punições e a FNP esteve participando de atos junto com eles nessa greve que trouxe para a discussão a importante permanência da Petrobras em Alagoas e em todo o Nordeste, contra os planos bolsonaristas que querem sair de todas as operações naquela região, né, Vinícius?
Eu acho que é bastante importante a solidariedade que eles conquistaram, né, nacionalmente, e a expressão dessa greve nacionalmente, né? Assim como a gente está vendo a movimentação da greve da PBio, viu essas greves dos companheiros terceirizados na Paz Brasil, nas plataformas, muito importante, também essas anteriores da Ocontrol, né? Então, os trabalhadores estão se movimentando, e a gente está falando de Petrobras. A gente sabe movimentação nacional, professores, viu metroviários em São Paulo, tem rodoviários em alguns estados fazendo essa movimentação, e é bastante importante. E no caso dos companheiros de Alagoas, eles dispararam uma greve em solidariedade àqueles que foram punidos porque estavam sendo obrigados a fazer uma atividade de treinamento dos terceirizados para tomar o seu local, o seu lugar de trabalho, né? E não existe essa atividade na função dele. Então, de forma ilegal, a Petrobras estava pressionando os trabalhadores nesse sentido, né? E a greve, vamos dizer assim, conquistou, fez com que o contingente, a Petrobras, tivesse que negociar o contingente para atuar na planta com o sindicato. E assim está sendo até esse momento. Então, é bastante importante a greve deles. Estão continuando na movimentação e a gente deve apoiar todo esse tipo de movimentação por toda a Petrobras e também nas outras empresas, as empresas terceirizadas, e nas outras estatais que a gente sabe que tem o mesmo plano colocado de destruição e privatização.
Na sexta-feira, dia 11, noticiamos uma vitória dos trabalhadores da Transpetro. É que a Transpetro praticou descontos nos contra-cheques dos grevistas 180 dias depois do prazo máximo permitido pela lei. Agora, o Sindipetro RJ conseguiu na Justiça o ressarcimento das horas descontadas de quem aderiu à greve de 2020. E essa medida arbitrária da direção bolsonarista também representou o descumprimento do acordo feito no TST. Cazé?
Falar disso em relação Petrobras, TST e acordos coletivos é até tranquilo. Vamos usar o termo antigo, é o zero e vezeiro. A Petrobras, Transpetro e suas subsidiárias descumprirem os acordos com o TST e descumprirem acordos coletivos. Então, essa daí foi uma vitória importantíssima, né? Vitória nossa, derrota deles. Infelizmente, hoje nós estamos divididos assim, entre os trabalhadores e essa gestão da empresa. Anteriores não eram muito favoráveis, mas ainda se tinha algum diálogo. Essa daí não quer diálogo de forma alguma, ela impõe o que ela quer e acabou, e atropela as leis. Ela tentou, há um tempo atrás, atropelar a lei nas plataformas, né? Tentando colocar uma tabela que era lesiva à saúde dos trabalhadores, e o Sindipetra RJ entrou com ação e conseguiu que se retornasse à tabela normal. Então, falar com isso é muita tranquilidade. A Petrobras vive descumprindo esses acordos, vive descumprindo a lei. Parece que é um mote desse governo, ele não gosta das leis, a não ser a lei deles, né? E essa vitória agora do Sindipetro contra a Transpetro, muito importante que ainda há um fiozinho de esperança na justiça, um fio bem fininho, né? Mas ele ainda existe. E o sindicato dos petroleiros, o Sindipetro RJ, tem partido várias vezes para o enfrentamento na justiça para tentar vencer a empresa nessas imposições dela. E seria isso que eu teria para falar, companheiros.
É isso aí. Vamos então à agenda semanal. Na segunda-feira, dia 14, começa a votação para os conselhos deliberativo e fiscal da Petros. Nós já comentamos aqui, mas é sempre bom lembrar que o passo a passo de como votar está divulgado nas mídias do sindicato, lembrando também que nunca é bom deixar para votar na última hora, né? Ainda na campanha Petros, na segunda-feira, às 18 horas, tem a plenária de apoiadores e entidades da chapa Petros para os petroleiros. Participem. Na sexta-feira, dia 18, fiquem ligados, porque as centrais sindicais estão convocando os trabalhadores para ações em suas bases para a mobilização do 19J. No sábado, dia 19, é o dia de manifestações por todo o Brasil e o Sindipetro RJ vai estar participando no Rio de Janeiro, partindo ali do monumento a Zumbi dos Palmares, com a coluna petroleira. Divulguem. Nosso programa já está chegando, então, ao final. Eu convido os diretores que participaram dos comentários hoje para fazerem uma rápida despedida dos ouvintes. Cazé?
Bom, pessoal, uma ótima semana a todas. Vamos ficar ligados que teremos setoriais em todos os prédios da RJ essa semana, então fiquem ligados no informativo do sindicato. Todos à luta no dia 19 e, principalmente, pessoal, vamos nos sindicalizar. Quem não está ainda, que pode nos ouvir por aqui, fazer contribuições ao sindicato. É muito importante a sindicalização, como eu já disse antes ou em outra oportunidade, são feitas várias ações, além das ações judiciais, são aquelas ações solidárias, distribuição de cestas básicas para os mais carentes, colegas nossos que foram demitidos, todos eles procuram o sindicato atrás de apoio. Temos feito campanha de gás a preço justo em comunidades também, nesse momento de pandemia bastante crítico para os mais carentes. Então, peço a ajuda de todos os companheiros aí, companheiros petroleiros, que vão ao sindicato, se informem do sindicato e, principalmente, quem não está sindicalizado, que se sindicalize. Ok, gente? Um forte abraço.
Gabriel.
Rosa, desejar uma ótima semana a todos. Fortalecer o dia 19 de junho. Reforçar o que o Cazé falou, que todos sindicalizem. A gente vai ter setoriais aí pelo RJ. Reforçar também, você falou aí da agenda semanal, né? Dia 14 de junho começa aí a eleição da Petros. Unidade para continuar a lutar, né? Petros para os petroleiros. Conselho Deliberativo 52, Marcos André e Ada Edson. E Conselho Fiscal 41, nosso Vinícius Camargo, titular, que está fazendo o programa aqui com a gente. Meu grande amigo, Vinícius Camargo, e o Rafael Prado, suplente, né, para a gente poder ter uma representação na Petros, né, dos trabalhadores, que realmente nos defenda ali na Petros, que realmente fiscalize todos esses relatórios. O Vinícius é uma pessoa que entende do assunto, é um cara que estuda bastante esse assunto, que está sempre ligado, e eu realmente apoio muito essa luta. apoio muito essa chapa e acredito muito nesse trabalho que o Vinícius faz com relação à Previdência.
Vinícius.
Agradeço aí as palavras do Gabriel, né, quanto à eleição, né? E estou com o Cazé. Eu acho que essas assembleias setoriais são bastante importantes nesse momento, por causa da ameaça do retorno presencial, e a gente sabe que a Petrobras quer ir de passo a passo, colocando os trabalhadores sem uma discussão mais profunda sobre a questão do teletrabalho no pós-pandemia também, né? Bem como o escárnio que ela está trazendo à mesa de negociação de querer cobrar ainda, entre aspas, um déficit da AMS de 84 milhões, sendo que o custo de 2019 para 2020 caiu mais de 300 milhões de reais em plena pandemia. Então, a gente tem que discutir com os trabalhadores, porque, vamos dizer, ela vem abusando, como abusou lá em Alagoas, Sergipe, abusou dos trabalhadores terceirizados, e a gente tem que reagir, não pode deixar baterem na nossa cara da forma como estão batendo, e a gente tem força para reagir, né? E temos que fazer isso logo, é isso.
Está ótimo, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no Giro Semanal. Eu agradeço a audiência, a participação dos diretores Carlos Cunha Cazé, Gabriel Carquejo e Vinícius Camargo. Convido a divulgarem a postagem nos aplicativos. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.